Bem, então vamos continuar com o nosso estudo. Nós começamos na semana anterior, introduzimos o livro de Eclesiastes e também vimos qual é o seu propósito. Vimos do capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Aí vê-se o propósito deste livro, que é baseado acerca da pergunta: porquê que vivemos? Qual é a razão da nossa vida? E basicamente vê-se aqui duas mensagens no livro de Eclesiastes. A primeira é no versículo 2 do capítulo 1, que diz: Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou, noutras palavras, se este mundo é tudo o que existe, vamos então descobrir por experiência se existe alguma coisa que valha a pena neste mundo. Qualquer coisa neste mundo que produza satisfação real. Então, essa seria uma das perguntas que Salomão teria feito, como vemos aí, e que ele está a dizer, praticamente já aqui na introdução, vamos ver que, ao fim de contas, tudo físico é vaidade, é uma frustração, é dores de cabeça. Sim, há certas dores de cabeça. Vamos falar mais acerca disso daqui a pouco. O segundo propósito, a segunda mensagem deste livro é baseada na conclusão de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz: Tema Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Quer dizer que a nossa responsabilidade, a grande mensagem deste livro, é que precisamos ter temor de Deus e guardar os seus mandamentos. E por isso, para entendermos o livro de Eclesiastes de uma maneira mais completa, mais plena, temos que ter esta conclusão em mente. E por isso, pondo de outra maneira, nós somos responsáveis perante Deus, pois, primeiro, devemos trabalhar e, segundo, devemos entender as nossas responsabilidades morais para com a sociedade. Porque vemos aí no livro de Eclesiastes que muitas vezes ele diz: o que devemos fazer é trabalhar e estar contente com o que trabalhamos, mas ter Deus em primeiro lugar. E por isso, nós, na semana passada, começámos a estudar a primeira parte do livro de Eclesiastes, que, de acordo com o comentarista Walter Kaiser Jr., essa primeira parte é do início até ao segundo capítulo, versículo 26. E que eu mencionei que se poderia intitular isso Apreciando a Vida como um Dom de Deus. Apreciando a Vida como um Dom de Deus. Esta primeira secção, esta primeira parte do livro de Eclesiastes, nós começamos essa parte e lemos ou estudamos um pouco até ao capítulo 2. Versículo 11. E por isso, hoje, vamos abordar daí adiante. Nessa secção, até ou subsecção, do início até o capítulo 2, versículo 11, vimos que Salomão está a dizer: vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Isto é, as coisas vêm e vão. Tudo continua da mesma maneira. E também dissemos, não está a falar acerca de coisas técnicas, mas está a falar tudo da mesma maneira que todos nascemos, casamos, trabalhamos e morremos. É como se fosse um círculo vicioso e depois as pessoas morrem e alguns séculos depois ninguém sabe quem aquela pessoa era, porque sim, talvez um ou outro seja famoso, mas de uma maneira geral, a maioria das pessoas vamos aos túmulos e vemos lá nomes e não sabemos quem essas pessoas são. Por isso, hoje, agora, vamos abordar uma outra secção, ou subsecção, a partir do versículo 11, e vamos ver que nesta pequena subsecção que vamos abordar hoje, a vaidade, ou digamos a frustração da sabedoria humana, isto é, do intelectualismo, por isso é uma frustração quando estamos a buscar a sabedoria humana, o intelectualismo, estas coisas intelectuais, vamos ver que isso não dá satisfação. A busca do hedonismo, isto é, a busca de prazer, também não traz satisfação. E o trabalho na busca do materialismo, de coisas materiais, também não traz prazer e satisfação. Ora, então vamos começar a ler aqui no capítulo 1, versículo 12. Vejamos aqui. Perdão, no capítulo 2, versículo 12. No capítulo 2, versículo 12, não é no capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Estamos aqui a ver o que é que ele diz. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astúcia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. E vejam também que no versículo 16, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento, morre o sábio e de mesma sorte o estúpido. Perdão, eu queria estar a ler no versículo 16 do versículo do capítulo 1. Porque diz assim, digo mesmo que engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, e com efeito, desculpe, os meus olhos saltaram assim do. Disse comigo mesmo que engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. O meu coração tem sido uma pessoa, como o rei, que tinha a possibilidade de ter tudo o que eu quisesse. E eu, como rei, na posição de rei, e ele foi dado grande sabedoria por Deus, eu estava bem situado para investigar o valor da vida que todos nós buscamos, o valor da vida. Mas vejam no versículo 13 do capítulo 1, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13, diz: apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede abaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E que vê-se que aqui ele fez esta busca, mas achou esta busca um grande fardo, uma grande enfadonha, uma grande ocupação difícil. e para nós todos. Isto é uma coisa que não entendemos, o valor da vida, a não ser que Deus nos ajude a entender qual é o valor da vida. E depois lê-se aqui no versículo 14, e concluiu que tudo nesta vida é vaidade e correr atrás do vento. Diz assim: atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ele então concluiu que tudo é trabalho, mas é uma vaidade neste trabalho. E depois lê-se aqui no versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Aqui está a dar um provérbio, dizer que aquilo que é torto é como se fosse nenhuma quantidade de investigação ou uso dos recursos que nós tenhamos na Terra vai consertar todas as coisas que estão erradas, tudo que está torto, ou torcido, ou pervertido, ou virado de cabeça para baixo neste mundo. Tudo que nós possamos fazer não vai resolver os problemas deste mundo. Deus, na realidade, sujeitou este mundo à adversidade, a problemas. Porquê? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas escolhas erradas. Escolhas erradas do homem. E veja então, repetindo aqui no versículo 13, ao fim do versículo 13, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para nele os afligir. Deus permite isto aos homens por causa dos nossos pecados, e isto não vai ser contrariado. Deus diz que isto é da maneira que ele fez, é a vontade de Deus, e esta não pode ser contrariada. Porquê? Porque a vontade de Deus é que se nós fizermos coisas erradas, vamos sofrer as consequências. É da maneira que Deus tem isto planejado. Então continuamos. Também aqui diz, no versículo, deixa cá ver, e o que falta, ao fim do versículo 15, diz assim: e o que falta não se pode calcular. Ora, o que falta não se pode calcular é: não sabemos o que não sabemos. E por isso, o que não sabemos, não sabemos. E, ou, outro, ou, por exemplo, a solução é complexa demais que nós não podemos resolver estes nossos problemas. O versículo 16, já abordei dizendo que Salomão estava numa posição, de poder fazer esta investigação, porque tinha muito conhecimento e muita sabedoria que Deus lhe deu. Agora, o versículo 17: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Diz aqui que ele fez esta investigação e dedicou a fazer isso, mas a prova dele é que tudo é fútil, é em vão. Ora, isto é, aqui no versículo 17, é um assunto que vai ser explorado em maior detalhe no capítulo 2, no versículo 12 a 17. No capítulo 2, versículo 12 a 17. E por isso não vamos abordar em maior detalhe este versículo hoje, porque vamos abordar na próxima lição, ou numa das próximas lições. Eu não vou continuar no versículo 18. Porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência aumenta tristeza. Sim, há muitas vantagens em ter sabedoria, e ciência, isto é, em ter sabedoria e conhecimento. Sim, porque há uma diferença entre sabedoria e conhecimento, ou ciência. Ciência é saber uma coisa, mas sabedoria é saber como aplicá-la. E aqui está a dizer, além das vantagens da sabedoria e conhecimento, muita sabedoria e conhecimento, como diz aqui, são muita dor e ansiedade. Porque quanto mais sabemos, mais vamos a conhecer e a ter conhecer que não podemos resolver os problemas todos e que as coisas estão para além das nossas capacidades. Por isso, quanto mais sabemos sobre coisas diferentes, mais problemas isso traz, mais sabemos o que não sabemos. Sim, o que estamos a ver aqui, ao que parece, que é uma situação sem esperança. E isso realmente é o que Salomão está a dizer, que isto é sem esperança. Se não temos Deus, se não temos Deus no foco, as coisas físicas não têm esperança. Um livro, chamado A Life Well Lived, que é um estudo do livro de Eclesiastes, na página 24, diz assim: Agora, a sabedoria da qual Salomão está falando no contexto. Não é a sabedoria de Deus e a sua palavra, mas é a sabedoria derivada da exploração do conhecimento humano. Por isso ele está a falar da sabedoria física, da sabedoria do conhecimento humano, isto é, da filosofia, da religião, da psicologia, da sociologia, da história, da lógica e da retórica. E por isso está a falar acerca das melhores ideias que o homem inventou ou descobriu. Mas no final, tudo o que o homem educado pode fazer é morrer como uma pessoa mais educada. Todo o aprendizado do mundo não ajudará você ou qualquer pessoa a mudar o coração humano. Isto é. Extraído deste livro, A Life Well Lived, Uma Vida Bem Vivida, que é um estudo do livro de Eclesiastes. E por isso, o que Salomão estava aqui a dizer é que precisamos reconhecer as limitações da sabedoria do homem. Ora, talvez possamos fazer uma pergunta aqui. Por que Salomão não concluiu isso logo, mais cedo? Por que é que não? Ora, por exemplo, vejam aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Aqui em Tiago está a falar acerca da sabedoria do mundo e depois fala acerca da sabedoria lá do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: A sabedoria, porém, lá do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, aqui há um ponto importante que estamos a perguntar. Porque é que Salomão não concluiu isso logo no princípio? Porque ele era uma pessoa muito sábia, Deus lhe tinha dado muita sabedoria. Mas há aqui um outro ponto que também é importante pensarmos nisto. Talvez a primeira vez que vou dizer isto, talvez vocês pensem, ah, como é que pode ser isso? Mas pensem bem, então vou dizer isto. O conhecimento e a sabedoria de Deus não são suficientes para racionar os problemas todos da vida e lidar bem com eles. Porquê? Porque nós precisamos da intervenção direta de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes e nas circunstâncias à nossa volta na nossa vida. Porque, mesmo com a perspectiva espiritual que tenhamos, sim, sabemos a verdade de Deus, estudamos a Bíblia, e mesmo que nós estejamos com uma atitude pacífica e tratável e plena de misericórdia, mesmo que nós tenhamos isso tudo, não é fácil suportar as dificuldades da vida. Por isso, mesmo que tenhamos essa sabedoria lá do alto, não é fácil suportar as dificuldades que temos na vida. Algumas dificuldades de alguns dos irmãos são muito pesadas e muito difíceis. E com toda a sabedoria, às vezes não resolvemos os problemas, temos que pedir a Deus pela intervenção dele, pelo milagre dele, pela intervenção nos nossos corações e às vezes nos corações de outros que estão-nos a atacar, ou seja o que for, por causa destas circunstâncias é que nos encontramos. E por isso, às vezes, nós como cristãos, é possível que não tenhamos a entender todas as razões porquê que às vezes temos certos problemas ou dificuldades, sejam de saúde, ou sejam emocionais, ou seja o que for, que nós passamos na vida. Às vezes não entendemos isso. E às vezes perguntamos, mas porquê, Deus? Porquê este problema? Porquê esta dificuldade? E às vezes podemos levantar as mãos e dizer, oh meu Deus, porquê? Qual é o sentido disto? E temos que, com o tempo, temos que passar a confiar mais plenamente, mais profundamente na orientação e no cuidado de Deus. Embora nós não saibamos todas as respostas. Ora, no caso de Salomão, acho que ele estava desviando de Deus. É bem possível que, quando escreveu isto, estava-se desviando de Deus e fez isso, essas perguntas debaixo desse ponto. Teve então que reaprender certas lições. Então vamos continuar em Eclesiastes. Agora vamos começar no capítulo 2. Vamos ler versículo 1 a 3. Disse comigo: Vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: É loucura. E da alegria. Serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Na busca de sabedoria e loucura, como lemos no versículo 17 do capítulo 1, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e o que é estultícia, isto é, e a sabedoria e saber o que é a loucura, por isso, na busca da sabedoria e loucura, ele então se envolve, é como se estivesse a mergulhar, está-se a meter na busca da alegria e da felicidade, isto é, do prazer. O que ele acaba por chamar isso uma loucura ou uma tolice. Por isso é que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 1, versículo 3, diz: Eu me eu te provarei com alegria. Sim, porque está a tentar conhecer a sabedoria e a loucura, e ele está a dizer: olha, vou provar isto, tendo grande alegria. Goza, pois, a felicidade. Seria talvez esta coisas de prazeres. Goza, pois, após a felicidade, após os prazeres físicos. Mas isso tudo é vaidade. Do riso disse, é loucura. Da alegria, o que é que isso serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Resolvi no meu coração dar-me de beber. Mas disse assim, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Um ponto muito interessante aqui. Veja brevemente, Primeiro Reis, capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 20. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Estavam a beber e a comer e a festejar e a alegrar. Veja também no versículo 22 e 23. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora dos veados e as gazelas, os corços e as aves cevadas. Isto era por dia. Imagina a quantidade de comida que estavam a comer, beber e alegrar-se. É o que diz aí no versículo 20 de 1 Reis 4. Comiam, bebiam e se alegravam. Por isso, Salomão e os seus cortesãos e os seus convidados trocavam piadas, bebiam vinho, ouviam os alegres foliões de toda a região e festejavam abundantemente todos os dias. A vida nesse grupo de pessoas na corte de Salomão era uma festa contínua, a beber e a beber e a comer. E por isso, como lê-se aqui no versículo 3, diz-se, vemos aqui que buscou gratificação física dos sensos, sensual. Diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, quer dizer, estava a beber. Mas vejam aqui, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Como na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida diz: regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ora, isto deve ser um pouco surpreendente para vocês, porque se uma pessoa está a comer e a beber, é uma loucura, todos os dias com estes dezenas e dezenas de gados e coisas e aves e comida e vinho. Vemos aqui uma extensão enorme do exercício da busca do prazer hedonista do rei, que parece ser bastante tolo. Mas ele diz aqui, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Na verdade, vemos, por outros relatos bíblicos acerca dele, que ele exagerou nesta busca de prazeres em muito mais do que comida em vinho. Podemos ler que ele tinha 700 concubinas e 300 mulheres, 1.000 mulheres e será que mais? Então, como é que ele afirma que havia uma certa sabedoria a guiar o seu coração. Talvez é possível, ou parece estar aqui implícito, é que Salomão nunca abandonou totalmente a dissipação. Quer dizer, que ele manteve um certo controle. E por isso é possível que, enquanto experimentava estes vários prazeres, estava sempre pensando acerca da situação, considerando o seu valor, o valor destes prazeres, em fazer com que a vida se tornasse melhor e em satisfazer os anseios do homem. Por isso, devemos possivelmente entender aqui que a sabedoria de que Salomão fala aqui certamente não é a sabedoria divina, mas sim uma altura alta, uma grande altura de raciocínio humano, razão humana, empregada a examinar as várias oportunidades da vida. Salomão reconheceu que viver para o prazer não tem sentido. E aqui vê-se que isto envolve um certo grau de loucura em tentar escapar do mundo real com os seus problemas, porque uma pessoa, se por exemplo, tenta escapar dos problemas, dizer: olha, eu vou beber. Ao fim de contas, depois de se divertir, os problemas ainda continuam. E não só continuam, dependendo de que género ou de tipo de diversões é que envolveu quando esteve nesta bebedice, os seus próprios problemas podem ser muito maiores depois disso. Muito maiores, muito amplificados ou ampliados. Por isso temos que manter sempre à mente a conclusão, principalmente aqui a conclusão desta secção, que é em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 a 26, que diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma, que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. Isto está a dizer aqui, sim, aprecia as coisas e tem que estar a trabalhar, sim, tem que estar a trabalhar. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Deus nos dá uma oportunidade de ter uma certa alegria, de um certo gozo. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Se não tivermos Deus conosco, não há verdadeira alegria. Porque Deus é que dá sabedoria, dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amonte. Por isso, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação interna no coração só pode vir quando estamos a fazer coisas que estamos a agradar a Deus. Mas para aquele que, ao pecador, diz assim, vai haver problemas. Vai haver problemas. Por isso, temos que ver que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação só acontece no contexto de obedecer a Deus e fazer o que é agradável a Deus. Nunca encontramos satisfação em buscar o prazer por si próprio, por si mesmo. A verdadeira alegria e satisfação e felicidade vem somente de uma vida devidamente devotada a Deus. Agora ele vira-se à busca de coisas materiais e riqueza. Veja, vamos continuar a ler aqui, no capítulo 2, versículo 4 a 11. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Ninguém possui boias ou ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. E provi-me para mim de cantores e cantoras, das delícias dos homens, mulheres e mulheres. Por isso vê-se aqui várias vezes que ele está a mencionar a palavra para mim, para mim, para mim, ou nascidos em minha casa, ou para a minha casa, ou provi-me de cantores. Vê-se aqui, talvez 6 ou 7 vezes, que ele está a fazer, a buscar prazeres para ele próprio, prazer pessoal. Veja também no versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa de todas elas. Aí vê-se que perseguiu o prazer completo para ele próprio. E vê-se que isso não o satisfez. Não o fez satisfeito. Ao fim do versículo 8, na Bíblia da Almeida, revista e atualizada, lê-se assim: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos homens, perdão, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Mas na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida, diz: e de instrumentos de música de toda a sorte. Então, por que esta diferença? A palavra instrumentos de música de toda a sorte, ou quer dizer, esta frase, instrumentos de música de toda a sorte, ou a frase mulheres e mulheres, são traduzidas do hebraico shidá ueshidot. Desculpem, o meu hebraico não é bom, por isso provavelmente está completamente errada a minha pronúncia. Mas pronto, vem duas palavras, shidá, uesh, shidot, que não é usada em qualquer outro local no Antigo Testamento. E por isso há assim um bocado de, digamos assim, podia ser isto ou podia ser aquilo. Por umas pessoas traduzem de uma maneira e outras traduzem de outra. Ora, o expositor bíblico diz que Shidá e a sua forma plural, Shidot, diz o seguinte: é uma palavra cananeia de forma semelhante, perdão, diz assim, uma palavra cananeia de forma semelhante é usada para traduzir a palavra egípcia, que quer dizer concubina. Em uma carta do faraó Amenófis III, isso vê-se na nota de rodapé, no versículo 8, de Eclesiastes capítulo 2. E até também diz, o expositor diz que a palavra Shidá pode também ser derivado da raiz hebraica Shad, que significa peito. Peito. Aqueles que veem o harém de Salomão, aqui também põem a palavra I em itálico. Por exemplo, se você for aí e ver e instrumentos, e de instrumentos de música e de toda a sorte, põe a palavra I instrumentos em itálico, que significa que não está lá, foi adicionada pelos tradutores, e por isso, continuando assim como uma continuação da frase anterior, que é as delícias dos filhos dos homens. E por isso estão a dizer, olha, estas concubinas sendo as delícias dos filhos dos homens. E por isso a tradução na Almeida Revista atualizada talvez seja mais correta, que é de mulheres e mulheres. Por isso, dizendo assim, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, dois pontos que são mulheres e mulheres. Ora, se mantemos em visão 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, vamos ver então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Vemos aí o que é que Salomão tinha de mulheres. E vocês provavelmente sabem este versículo, uma vez que estejam-nos a ler. Lembrem-se que tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhes perverteram o coração. Tinha este número enorme de mulheres e concubinas, e, quer dizer, cerca de 1.000 mulheres. E então aí vê-se nesse versículo 8, ao fim do versículo 8. E pondo isto em conjunto com o versículo 10, que diz assim: tudo quanto me desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alguma alegria. Aí vê-se que ele tinha este prazeres pessoais e que se chama aí delícias dos filhos dos homens. E por isso seria que ele tivesse um grande número de mulheres que seria muito parte do que está aqui a dizer em Eclesiastes 2, versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria, isto é, de prazer algum. E depois, lendo aqui, no versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Ora, claramente, ele não estava a atuar aqui sabiamente, mas é possível que ele manteve uma certa sabedoria em mente, ou quer dizer que ele sabia o que estava a fazer. E sabia melhor que estava a fazer coisas erradas, ou como lemos no versículo 3, que diz: regendo na sabedoria, estava sempre pensando ou considerando o seu valor, de ver se estes prazeres tinham alguma coisa a dar uma satisfação na vida humana. E por isso, podia ser que ele estava avaliando as suas buscas e ganhos mundanos, considerando se eles traziam ou não satisfação permanente. Bem, para mim, eu acho que isto é uma grande tolice, porque uma pessoa não precisa de ser assim tão inteligente para ver, mas pronto, é bem possível que ele estava a desviar do caminho de Deus e estava a andar neste caminho completamente errado. E então, continuando a ler, no versículo 11: considerei todas as obras fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que diríamos talvez hoje é que tudo o que dinheiro pode pagar não compra a felicidade. Como vimos também no versículo 9, engrandeceu-se mais do que todos antes dele. Ele era o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio. E ele chegou à conclusão que não encontrou felicidade sem Deus. Muitas pessoas hoje em dia, no mundo de hoje, vivem em talvez mais prosperidade do que Salomão. Mas no mundo de hoje, muitas pessoas vivem no meio de desenfreada impiedade. Vejam em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Falando aqui acerca dos tempos do fim, vivemos em tempos difíceis, no versículo 1, pessoas são egoístas, etc, etc. E no versículo 4 diz: traidores, atreviados, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Este é o mundo em que vivemos hoje, irmãos. As pessoas são mais amigas de prazeres do que amigos de Deus. Por isso devemos fazer uma pergunta: estamos satisfeitos ou queremos mais coisas físicas? Na realidade, na verdade, sem Deus, quanto mais temos, é como que sejamos mais infelizes. Porquê? Porque sabemos que nunca seremos capazes de obter todas as coisas novas que queremos. Sim, é muito fácil. Olha, eu quero isto, quero aquilo, quero outro. Querer coisas físicas, quero esta coisa mais moderna, uma coisa técnica mais moderna, ou esta coisa mais melhor, ou este jogo melhor, ou coisa assim. Mas, ao fim de contas, nada nos satisfaz a não ser tenhamos Deus na nossa vida. Queridos irmãos, não é errado desfrutar das bênçãos físicas que Deus nos dá ou estarmos envolvidos em atividades lícitas que nos deem prazer, mas desde que sejam lícitas. Mas essas coisas físicas não podem ser o foco principal da nossa vida. Por isso é que eu decidi começar este estudo do livro de Eclesiastes antes das festas dos tabernáculos, para começarmos a pensar acerca de bênçãos. Porque se realmente temos o temor de Deus e se realmente dizimamos fielmente o segundo dízimo, então vamos chegar a este período da festa de tabernáculos com mais dinheiro do que temos durante os outros dias de dia a dia. Se de facto temos o temor de Deus e estamos a fazer as coisas que Ele diz para fazermos. E se de facto estamos a dizimar. Ora, nessa condição, vamos ter mais coisas físicas durante o período da festa do que durante o resto do ano. E por isso, ler o livro de Eclesiastes é um bom tema para este período. Além disso, devemos de viver a vida com todas as bênçãos físicas que tenhamos, sejam mais pequenas ou maiores, seja o que for, viver a nossa vida, fazer tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para darmos glória a Deus. Estamos, por exemplo, a viver, a ser um bom exemplo, estamos a demonstrar cuidado com os irmãos. É uma coisa que é fácil nós descuidarmos-nos do dia a dia, porque somos seres humanos e descuidamos-nos, mas precisamos de ter este foco na mente que as coisas físicas são temporárias. Sim, usamos coisas temporárias, mas desejamos coisas eternas. Não devemos desejar coisas temporárias e físicas. Sim, usamos coisas temporárias, mas desejamos coisas eternas. E usamos as coisas temporárias para compartilhar com os outros, para ajudar o próximo, para ajudar outros irmãos que não têm capacidades físicas, conforme podemos. Por isso, embora você possa possuir bens físicos que Deus criou, mesmo assim, você não pode ser feliz ou abençoado por essas coisas físicas. Por isso, precisamos estar orientados corretamente. Precisamos ter uma fundação correta. E qual é a fundação? Não é confiar nas coisas físicas, é confiar nas promessas de Deus. Uma vez que aprendemos como encontrar felicidade e satisfação em Deus, então todas as outras coisas físicas, todos os outros dons físicos, tornam-se um prazer melhor. Uma alegria. E por isso é que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 6, vamos então ler alguns versículos aqui no Sermão do Monte, em Mateus 6, vamos começar a ler do versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andem preocupados pela vossa vida. E que os irmãos hoje em dia, com estas coisas todas, doenças, pandemia, falta de trabalho, política nos nossos países, em que não sabemos o que é que vai acontecer nos dias daqui adiante, porque tudo pode mudar. Eu sei que aí no Brasil há certas coisas que estão a dizer. Quem sabe, o dia de amanhã. E podemos estar muito preocupados e ansiosos. Mas Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Quando Jesus Cristo fala da vida, eu acho que ele está a falar da vida eterna. Sim, pode ser da vida física, mas certamente ele estava a pensar na vida que é a verdadeira vida. Porque esta vida é simplesmente um pequeno exemplar do que a vida real é, que é a vida eterna como ser espiritual. E por isso, não é a vida mais do que o alimento físico e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. E sim, ele está claro a mencionar a série de coisas físicas também, mas certamente precisamos de ver espiritualmente também. Mas diz aqui, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem os juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos, ou porque estamos a preocupados acerca do vestir ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens, de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui está o versículo que queria mencionar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o seu reino, e a sua justiça, a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por isso, a nossa satisfação de coisas físicas não deve ser a prioridade. A prioridade deve ser pôr Deus primeiro. O reino de Deus. A nossa meta de sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E de sermos justos como Deus é. Porque todos nós falhamos. Eu falho, todos nós falhamos. Mas se nós pusermos Deus primeiro, a justiça dele primeiro, todo o resto vai ser adicionado e acrescentado. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Por isso, hoje, irmãos, abordamos a frustração, a vaidade, da busca da sabedoria, do intelectualismo, da busca do hedonismo, isto é, a busca do prazer, e a busca do materialismo. Isto tudo é uma coisa em vão, é uma vaidade.